Larry Flint é um editor norte-americano da revista Hustler. É uma revista masculina que nos anos 70 ficou célebre pelos excessos na linguagem pornográfica e mal educada. A Hustler rendeu a Larry Flint muita dor de cabeça na justiça, culminando em 1978 num atentado que o deixou paraplégico. Alan Isaacman, advogado de Flint, defendeu-o no julgamento dizendo assim, ó: "Estamos discutindo uma questão de gosto e não de lei, e é inútil discutir gosto, muito menos nos tribunais. Na verdade, tudo que essa discussão faz é permitir a punição de discursos impopulares. E estes são vitais para a saúde da nação. Não estou tentando convencê-los de que deveriam gostar do que Larry Flint faz. Eu não gosto do que ele faz. Mas o que eu gosto é de viver num país onde você e eu podemos tomar essa decisão por nós mesmos. Eu gosto de viver num país no qual eu possa pegar a revista Hustler, lê-la se quiser, ou atirá-la no lixo se acho que ali é seu lugar. Ou então não comprá-la. Gosto de ter esse direito, me importo com ele. E vocês deveriam se importar com ele também, porque vivemos num país livre. Dizemos muito isso, mas às vezes nos esquecemos do que significa. Vivemos num país livre. Esta é uma ideia poderosa, é um jeito maravilhoso de se viver. Mas há um preço para essa liberdade, que é, às vezes, ter que tolerar coisas das quais não gostamos necessariamente. Se começarmos a cercar com paredes aquilo que alguns de nós julgam como sendo obsceno, acordaremos um dia e perceberemos que surgiram paredes em lugares que jamais esperaríamos que surgissem. E aí, não poderemos ver ou fazer nada. E isto não é liberdade." Este programa é uma releitura do Café Brasil 264, Democracia e Censura, publicado originalmente em 2011. Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos aquele resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas para complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/620.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem levará o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Duílio, lá de Barcelona. Olha, que já esteve aqui, viu, no Pinchado no Muro 2.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Duílio, tenho 32 anos e atualmente vivo em Barcelona, na Espanha. Luciano, primeiramente queria parabenizar o seu programa, um maravilhoso cafezinho de vez em quando vai muito bem. E em segundo lugar, queria te pedir desculpas por entrar em desacordo com você, digamos, certo? Alguns anos atrás, a plataforma podcast foi me apresentada através de um amigo e é um fã seu. Né, um super fã do Café Brasil, no qual ele me apresentou o Café Brasil como o primeiro podcast. Então, a partir daí, a partir dos primeiros momentos, comecei a escutar o Café Brasil e não tinha um acordo contigo. Eu discordava de muitas coisas que qual você falava no Café Brasil e acabei deixando de escutar o Café Brasil por uma boa temporada. Só que ultimamente ando passando por umas transformações e vi que você tinha uma opinião e eu tinha que aceitar essa opinião. Isso, no primeiro momento, é difícil para qualquer ser humano, certo? Aceitar a opinião do próximo, é no qual você vê o mundo hoje em conflitos e problemas. E a partir daí eu comecei a dar uma reviravolta em termos de opiniões de terceiros e comecei a aceitar muito a opinião dos outros, certo? É tanto que ao começo me machucava muito, que um caso que minha esposa ficou grávida aqui, e a princípio ela também via isso, e que vou querer ganhar meu filho, minha filha no Brasil, que vamos embora, e ela queria ter o bebê aí no Brasil. E eu, não, vamos tentar aqui, afinal fomos parar no sistema de saúde daqui de Barcelona, e vamos fazer o pré-natal, e era uma super racista, falando em palavras claras, a médica que nos atendeu. Minha esposa chorou muito, ficou muito abatida, e eu dando força para ela, falando que não, que vamos seguir aqui, vamos seguir para frente, que isso é uma opinião dela e já tá. Aquilo, eu falava, as palavras que eu falava de consolo para minha esposa, mas era para ela, para mim de consolo nada, por dentro eu estava fervendo. Mas com o passar do tempo eu via e comecei a mudar esse estilo, entendeu? E aceitando a opinião dos outros, eu acabei me fortalecendo mais, digamos, né? E é onde encaixa você nessa história. A desculpa é por isso. Eu aceito muito bem as suas opiniões. Em algumas eu discordo, mas essa é a nossa vida. E nada, Luciano, esse era mais um desabafo do que um pequeno comentário. Queria parabenizar muito vocês por ter, que foi um dos grandes ingredientes para poder quebrar esse paradigma de opiniões contrárias e de terceiros, de te enfraquecer, né? Enfraquecer o próximo. Por nada, Luciano. Saiba que você, quando pisar os pés aqui em Barcelona, vai ter um cafezinho daqueles, um cafezinho catalão, como disse eles, certo? Então tá, Luciano, um forte abraço para toda a equipe do Café Brasil e tchau, tchau.
Grande Duílio. Olha, uma dica para vocês. Essa mensagem dele é de 2016, tá? Mostra um pouquinho do critério que a gente usa aqui para escolher os comentários. Eu não jogo nenhum comentário fora, eu vou guardando comigo aqui. E quando vou montar um determinado programa, né, eu procuro no meio dos comentários algum que tenha tudo a ver. E esse aqui é especial, tem tudo a ver com o que a gente vai discutir no programa de hoje sobre conviver com opiniões contrárias às nossas. Especialmente quando o Estado resolve botar sua mão peluda.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Duílio, mande um endereço aqui no Brasil e você receberá outro kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. Acesse facebook.com/DKTBrasil. Lá, vamos lá? Na hora do amor?
Eu não tolero nada que não seja Prudence.
Muito bem. Hora do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Olha só o que aconteceu no mês passado, cara. Os assinantes receberam o pódio sumário do livro Os Bons, que trata de caráter. Receberam todos os 13 episódios da temporada 9 do Leadercast. Alguns participaram do segundo Sarau Café Brasil e todos receberam o videocast e o audiocast com o conteúdo daquele evento. Cara, isso foi só no mês passado, bicho. Tá vendo o que é que você tá perdendo, hein? cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Recentemente, Recentemente, o juiz Guilherme Madeira Dezen, da 44ª Vara Cível de São Paulo, analisou um pedido da Defensoria Pública para que fosse removido da internet parte do conteúdo disponível nas redes sociais dos Irmãos Piólogo e no canal do YouTube Mundo Canibal. Segundo a Defensoria, o conteúdo é violento e discriminatório contra mulheres e a população LGBT. Na sentença, o juiz fez uma série de críticas ao conteúdo citado, classificando-o como repugnante. Porém, o juiz ressaltou que isso não é motivo suficiente para censurar o material. Ele explica que o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento consolidado, conforme a Constituição, de que as manifestações de pensamento só podem ser restringidas caso configurem ilícito penal, o que, segundo o juiz, não é o caso do material analisado. Ouça só o que ele escreveu. Não pode o Estado limitar a liberdade de expressão se não houver ilícito civil ou crime praticado pelos réus. Neste caso, estão em uma linha limítrofe. E, nesta linha, tenho por princípio que, na dúvida, deve prevalecer a liberdade de expressão. O juiz alerta para o crescimento da intolerância no país. Esta intolerância não pode ser aceita, pois a base da sociedade está no seu caráter múltiplo, afirmou. Lembrando que o direito não é pautado por juízos estéticos baseados em opiniões, sentimentos e emoções. Segundo o juiz Guilherme Dezen, por mais que o material cause desconforto e repugnância, os autores têm o direito de se manifestar artisticamente. E ele diz, afinal de contas, é disso que se trata a liberdade de pensamento e de expressão. Liberdade para as ideias que eu não concordo, sob a pena do outro também querer limitar as minhas ideias com as quais ele não concorda. Sem citar expressamente nenhum caso, o juiz lembrou situações recentes como a exposição Queer Museum, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, patrocinada pelo Banco Santander e que foi cancelada antes mesmo de abrir devido a protestos contrários ao seu conteúdo. O juiz diz... O Brasil vive hoje delicado momento neste tema, e o perigo está na esquina da nossa era. Grupos dos mais variados espectros políticos e ideológicos querem tentar limitar a ação de outros grupos. Exemplos nesta data não faltam. Se a pressão de indivíduos para o cancelamento de determinada manifestação de ideia é delicada, a limitação da ideia pelo Estado é ainda mais perigosa. Há um fio que une todos estes casos, que se trata da intolerância pela ideia do outro. Esta intolerância não pode ser aceita, pois a base da sociedade está no seu caráter múltiplo, afirmou o juiz. Pois é, meu. Isso acaba de acontecer aqui no Brasil. E não há como não remeter ao advogado de Larry Flint, quando ele disse assim, ó, vivemos num país livre. Dizemos muito isso, mas às vezes nos esquecemos do que significa. Vivemos num país livre. Esta é uma ideia poderosa, é um jeito maravilhoso de se viver, mas há um preço para esta liberdade, que é, às vezes, ter que tolerar coisas das quais não gostamos necessariamente. Se começarmos a cercar com paredes aquilo que alguns de nós julgam como sendo obsceno, acordaremos um dia e perceberemos que surgiram paredes em lugares que jamais esperaríamos que surgissem. E aí, não poderemos ver ou fazer nada. E isto não é liberdade. Que tal, hein? Você tá ouvindo aí no fundo Henrique Cases e Marcelo Gonçalves com Blackbird, o clássico dos Beatles numa versão choro, cara. Não é uma delícia, hein? Vamos lá, então. A maioria das pessoas que conheço sempre defendeu a democracia, pelo menos em público. É certo que muitos, quando recolhidos à sua intimidade, clamam por mais uns cacetetes na praça para botar ordem no país, mas raramente têm coragem de defender isso abertamente. Defender a democracia é de bom tom, é do bem, afinal, esse é o regime que estabelece que todos os homens são iguais perante a lei, não é? Quem é que pode ser contra isso? Mas muita gente acha que nem todos os homens são iguais perante a lei, especialmente se forem os fracos e oprimidos. E aparentemente, em nome da defesa desses fracos e oprimidos, começamos a assistir a uns movimentos que buscam atacar certos valores fundamentais da democracia. A liberdade de expressão, por exemplo. Veja só. Uma coisa que precisa ficar clara já, para que tenhamos uma percepção correta do que tratarei neste programa, o princípio democrático é o seguinte: todos os homens são iguais perante a lei, e para garantir esse princípio, criamos aquilo que chamamos de justiça. É a justiça que assegura que o fraco e o oprimido não será punido apenas por ser fraco e oprimido. Mas ela também garantirá que o fraco e oprimido não será poupado de seus crimes porque fraco e oprimido, você entendeu? E o conceito vale também na contrapartida. O forte e poderoso não será protegido, mas também não será punido por ser forte e poderoso. Fracos e oprimidos, fortes e poderosos, são iguais perante a lei. Esse é um princípio, inclusive constitucional, que deve ser indiscutível e inegociável. Um pobre coitado que rouba deve ter o mesmo tratamento que um rico privilegiado que rouba. Por isso dizemos que a justiça é cega. No entanto, é verdade que quanto mais poderoso o sujeito, mais chance ele tem de driblar a justiça, pois terá dinheiro para contratar advogados habilidosos para encontrar brechas na lei, manipular os processos, pressionar ou corromper as autoridades se necessário. Mas preste atenção agora, ó. Isso não tem a ver com o conceito de justiça e de democracia. Tem a ver é com os processos. Vou repetir de forma mais clara, ó. Os poderosos escapam das garras da justiça não porque o conceito de justiça da democracia está errado, mas porque tem recursos para manipular os processos. Eu me refiro aos processos, aos métodos, à forma como as coisas são feitas. É no processo, e não no conceito, que está o problema. Enquanto estão no papel, as leis, bem escritas, são perfeitas. Mas, para serem aplicadas, precisam de pessoas, de seres humanos. Albert Einstein disse uma vez que são três as forças que movem o mundo: o medo, a cobiça e a estupidez. E aí que a porca torce o rabo. Quem tem poder sabe como trabalhar o medo, a cobiça e a estupidez dos responsáveis pela aplicação das leis. Algumas pessoas acham que a democracia tem o seu valor por assegurar que a vontade da maioria prevaleça. É verdade, cara. Mas existe um segundo aspecto que, ao menos para mim, é ainda mais importante. A democracia assegura que a minoria possa dar a sua opinião livremente, inclusive contra a vontade da maioria, sem ter a cabeça decepada. A liberdade para poder dizer não é o que verdadeiramente define uma democracia. Quem tentou dizer não para Fidel Castro, Ahmadinejad, Mao Tse-tung, Stalin, Adolf Hitler e outros sabe do que é que eu estou falando. Percebeu, hein? Hitler subiu ao poder e sustentou-se por vontade da maioria. Mas dá pra dizer que aquela Alemanha era uma democracia, hein? Então, deixando claro, o que distingue uma democracia de uma ditadura é a liberdade dos que discordam dela poderem dizer não.
Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. E rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir.
Outro clássico que fala de liberdade: Gutenberg, Guarabira com Pássaro, dele de Luiz Carlos Sá. Essa aí vive no meu coração. Eu vou tocar aqui enquanto existir o programa, cara. Ela fala de liberdade e foi censurada quando foi lançada com o nome de Um Cantador. Teve de mudar de nome para ser liberada em 1979.
Quer virar pássaro e sumir?
Som delicioso, cara. Isso aí, sabe o que é, hein? É Raimundo Penaforte interpretando West Side Story para violino e piano de Leonard Bernstein. Essa música tá aqui porque faz parte da trilha sonora de um musical famoso que tem inspiração numa história muito mais famosa ainda e que trata exatamente da proibição da expressão de sentimentos. Nada menos que Romeu e Julieta. Aceitar que alguém exponha uma opinião contrária à sua, por mais absurda que você julgue a opinião, é regra da democracia. Quando você não aceita que a pessoa exponha a opinião, você não é um democrata. Entenda bem, não é que você deva concordar com a opinião, e sim aceitar que ela possa ser exposta. Conviver com quem pensa diferente é o grande teste para um democrata. Cara, mas isso é difícil, viu? A gente se irrita e rapidamente começa a arquitetar formas de se livrar do pentelho que nos enche o saco. E esse conceito de se livrar é muito abrangente. Vai de um fingir que concorda, só para ele parar de encher o saco, até um deletar, que pode ser virtual ou real. Só que partir para exterminar o adversário não pode ser feito assim, na cara dura. Isso é contra a democracia, é contra a liberdade. E dizer-se contra elas é feio, não é? E é então que começam a surgir os truques. Um dos truques é usar conceitos da democracia para atacar a própria democracia. Conceitos que desligam o disjuntor, sabe? Por exemplo, direitos humanos. Quem é que pode dizer que é contra os direitos humanos? Algum tempo atrás, surgiu um projeto que reaparece de quando em quando chamado de controle social da mídia. Depois foi chamado de democratização da imprensa. Esse projeto parte da intenção de regulamentação. Vamos desconcentrar a propriedade da mídia para evitar que grupos econômicos poderosos controlem a informação e o poder. Vamos impedir que concessões sejam dadas a políticos. Vamos disseminar uma rede pública de rádio e televisão e de veículos comunitários para fazer com que os veículos sejam responsáveis pelo que publicam e divulgam. Cara, quem é que pode ser contra isso, bicho? Além disso, vários países democráticos já têm o controle assim. E mais recentemente surgiram as agências de checagem de fatos. Organizações que vão checar se as notícias veiculadas são verdadeiras ou não. Tudo em nome da defesa da liberdade. De novo, cara, quem é que pode ser contra isso? É aí que vem o perigo, cara. Quem será o juiz? Quem é que vai definir subjetivamente o que caracteriza desrespeito aos direitos humanos, cara? E se é subjetivo, por que que o seu subjetivo tem que ser melhor que o meu, cara? Quem é esse juiz? É o mesmo juiz ou autoridade que define que invadir propriedade privada não é crime? Que trata a Caixa 2 como recursos não contabilizados, hein? Que diz que classe média é quem ganha mais de R$ 1.600 por mês? Você percebeu a armadilha? Você vai, na maior das boas intenções, entusiasticamente defender os direitos humanos, a biodiversidade, os direitos dos carentes, dos desvalidos e cai na armadilha da censura, quando perceber, terá sido tarde demais. Você está seguindo meu raciocínio, hein? Democracia é ter a liberdade de dizer não, mesmo que você esteja em minoria. Democracia é tolerar conviver com quem pensa diferente. Mas democracia não é poder dizer e fazer o que quiser quando quiser. Há um limite, que começa naquilo que o seu avô ensinou para você, cara. A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Essa liberdade tem de ser defendida ferozmente, mas há que se ter cuidado para que a defesa da liberdade não se transforme numa arma contra a liberdade. Então, vamos ao resumo aí. O que define a democracia não é a prevalência da vontade da maioria, mas é a liberdade de poder dizer não das minorias. Saber conviver com quem pensa diferente da gente é nosso desafio. Quem não sabe, tenta eliminar aquele que pensa diferente. Mas, como isso é feio, tenta usar os conceitos da própria democracia para atacá-la. E quem não está preparado para compreender as armadilhas, acaba dando suporte a teses totalitárias. E quando percebe, o bonde passou. Você quer saber a minha opinião, hein? Olha, só existe uma espécie de censura que é válida e que é brilhantemente resumida numa frase que eu encontrei solta na internet e que adaptei e diz assim, ó. A única forma válida de censura de ideias é o direito que as pessoas têm de não dar a menor bola para elas.
Vamos para longe, vamos para onde eu vou. Será que é difícil esquecer o... Vamos pra onde eu vou. Será que é difícil esquecer os males? Ontem me disseram que um dia eu vou morrer, mas até lá eu não vou me esconder. Eu não tô nem aí pra morte.
E é assim então, ao som de Arnaldo Batista com Não Tô Nem Aí, do excepcional álbum Loki, que vamos saindo decolando, cara. Com o visionário Lala Moreira na técnica, a enfezada Cissa Camargo na produção e eu, que defendo até o fim o seu direito de pensar diferente de mim, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Duílio, Gutenberg Guarabira, Henrique Cases com Marcelo Gonçalves, Raimundo Penaforte e Arnaldo Batista. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/620. Ei, cara, participe da Pod Pesquisa 2018. Acesse www.podpesquisa.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do professor alemão Martin Grundler. É fácil relevar a liberdade quando ela nunca foi tirada de você.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.